Eu te repito, sem princípio ou fim, eu repito o teu corpo. O dia tem uma fina sombra e a noite cruzes amarelas. A paisagem sem medida e as pessoas uma senda de velas, enquanto eu te repito com o meu peito que molda as covas das tuas mãos. Começamos sempre com versos de poesia africana ou negra. Estivemos a ouvir versos da sul-africana Ingrid Jonker. Susana Santos Silva, esses versos merecem algum muito breve comentário?
Não, foi demasiado rápido para eu para me vir o que quer que seja à cabeça. Na realidade, não. Eu vou deixar no ar o que quer que seja.
Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Susana Santos Silva, trompetista e compositora navegante nas águas abertas do jazz, sob influências de ventos diversos, da música clássica à música contemporânea e para quem a música é um território habitado por fronteiras a transpor, propícias ao trânsito entre a composição e a improvisação. É oriunda do Porto, está radicada em Estocolmo e é um dos nomes mais consagrados e aclamados do jazz português a nível internacional. Estudou na Escola de Música do Porto e também em Karlsruhe e Roterdão. Falemos, portanto, sobre música no que ela tem de expressável por palavras. Susana Santos Silva, será mesmo que podemos conversar sobre música, esse grande mistério, como dizia Andrei Tarkovsky, ou como disse George Steiner, a música é essa arte impossível de expressar em palavras, que não cabe em palavras, superior às palavras. Será que podemos verdadeiramente falar sobre música? O que é que acha como compositora e música quando se vê, por exemplo, avaliada por um crítico musical? As palavras são suficientes para apreender a música?
Não são suficientes, de certeza absoluta, mas podem nos dar um gostinho daquilo que é na realidade, mas não... Eu peço desculpa desde já porque eu penso em inglês já e às vezes tenho que fazer a tradução para português ao mesmo tempo e nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, falando da minha música... Muitas da inspiração e das ideias que tenho acerca da música vêm exatamente de coisas extra-musicais e, portanto, eu acho que está tudo interligado e pronto, é isso.
Muito bem, nasceu no Porto, está radicado em Estocolmo, viveu em várias cidades, pressuponho que seja uma amante da viagem, aliás a viagem é essencial aos músicos. Mas a sua viagem essencial já terminou? Já parou de procurar o seu lugar? Ou a viagem prossegue?
A viagem prossegue sempre. Nunca há de acabar. Em todos os aspectos possível. Espero não viajar assim tanto, porque fisicamente é um bocadinho penoso às vezes, estar constantemente em viagem, constantemente na estrada. Mas enquanto músico, estou sempre a viajar. E é a única forma de não estagnarmos, de não nos repetirmos constantemente e de evoluirmos de alguma forma.
Mas vê-se a mudar de Estocolmo para outro lugar?
Eu vivo entre Estocolmo e o Porto, porque o Porto é muito importante para mim. Também os laços familiares e de amizade, e, enfim, é a minha cidade e sinto-me muito portuense. Mas não me vejo a mudar para outro sítio que não seja Estocolmo ou Porto.
E porquê? Porquê Estocolmo?
Porque Estocolmo chama-se...
Porque não Londres ou Berlim ou Paris?
A resposta a essa pergunta tem um nome, que é Torbjörn Zetterberg, que é um contrabaixista sueco que conheci há quase 10 anos e que tem sido o meu companheiro de vida. Okay, e, portanto, isso é o que me trouxe para cá.
Já percebi, sim. Muito bem, muito bem. Ok, pelo que li sobre si, estudou sempre na Europa. Hoje, para se estudar jazz e para ser músico de jazz, não se precisa dos Estados Unidos da América, o berço do jazz. Isso quer dizer que a Europa tornou-se um centro criativo genuíno e autónomo do jazz, e autónomo do jazz, Londres ou Paris podem ser hoje tão importantes para o jazz como Nova York ou Chicago?
Ui, que pergunta tão difícil, principalmente porque eu não me considero quase, nos dias que correm, um músico de jazz, mas isto é muito difícil com labels, porque realmente não me sinto como uma música minha, nunca senti. E o meu caminho dentro da música foi exatamente essa procura de tentar perceber que música era a minha e o que é que eu tinha para dar de mim própria, honestamente, ao mundo. E o jazz puro nunca foi uma opção, digamos, porque nunca o senti como uma música minha. Não fez parte da minha tradição, não faz parte de quem eu sou. Agora, estudei essa música e adoro ouvir jazz e ouvi muito, principalmente nos últimos 20 anos, mas realmente hoje em dia estuda-se jazz em qualquer parte do mundo, quase. Mas a América, eu acho que Nova York e assim continua a ser, não sei muito bem como dizer isto, ou se, mas eu acho que continua a ser um lugar muito importante para quem estuda jazz.
Muito bem, vamos à música, vamos à primeira paixão musical que nos traz. Traz-nos uma dose dupla de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, o que evidencia a sua paixão por eles e também por ele como mestre trompetista. Escolhemos para começar o magistral Isn't This a Lovely Day, tema de que se extrai o melhor do melhor de ambos. Agradeço desde já esta fabulosa escolha. Qual é a história por trás dessa escolha?
Não tem muita história. O Louis Armstrong, para mim, é a essência do jazz, naquilo que tem de mais... Embora também seja quase um entertainer, ou tenha sido um entertainer, não é? Ele fez essa passagem do entertainer para um músico de jazz, não sei muito bem, mas o que é realmente importante nesta música está lá. E a mim toca-me especialmente, e é fantástico, e ela Fitzgerald igual, e ouvi muito este duo no passado, e portanto foi essa a escolha que fiz.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way, but as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay.
Yes. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Yes, just as you walk going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe. Now I can see the sun up high. They were caught in the storm. I can't see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Baby, long as I can be with you, it's a lovely day.
Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on. Now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break. For me, I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter patter, but it doesn't matter if the skies are gray, long as I can be with you, it's a lovely day.
Geniais, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong com Isn't This a Lovely Day. Acha embaraçoso salientar-se o facto de ser uma mulher no jazz ou acha isso relevante e importante de ser sublinhado?
Mais uma pergunta difícil. Eu não gosto muito de falar desta questão, mas, por outro lado, acho que é realmente uma questão relevante e importante e que deve ser falada. Eu, enquanto fui crescendo, foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça, portanto, a cultura dita que dita um bocadinho aquilo que a nossa percepção da realidade, como é evidente, e eu nunca senti, nunca pensei nessa dualidade entre mulheres e homens no jazz, e só ultimamente, na realidade, quando me mudei para a Suécia, em que é onde essa questão está no centro das atenções muito, em vários aspectos, comecei realmente a pensar nisso mais, comecei a pensar mais nisso realmente, e que é importante falar, é uma questão complicada, mas que é importante falar, e que eu acho que na realidade o grande problema está nas tradições culturais e na sociedade, e isso é que é preciso mudar mais. O problema é mais profundo do que falar na mulher no jazz ou na sociedade, na realidade.
Mas continuemos a falar um pouco disso. Classicamente houve uma grande carga machista no jazz, num género muito marcado também pelo culto de uma certa boémia, algo que estava, de certo modo, vedado às mulheres. Acha que se perdeu algo com o fim dessa era, com a limpeza da imagem do jazz? Ou acha que a gradual e crescente adesão das mulheres ao jazz, não apenas como cantoras, mas como instrumentistas e compositoras, veio tornar o jazz um género mais forte, mais esclarecido, mais avançado, mais justo e mais revolucionário?
Sem dúvida, isso tudo. E eu acho que sim. O que se perdeu ganhou-se noutras coisas, talvez, não é? Se calhar é diferente porque os tempos são outros e tudo se vive de forma diferente em geral. E isso é para o jazz, para a música, para o que quer, para as artes em geral, para tudo, para a sociedade. As coisas mudam, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E portanto, eu acho que é só uma evolução natural. de tudo.
O jazz habituou o mundo desde o início a uma ideia de revolução. Surgiu como um género revolucionário que tudo transformou. Acha que hoje em dia é de esperar do jazz? Pode-se continuar a esperar do jazz revoluções? Ou o jazz hoje em dia é um género estabilizado?
Eu acho que toda a arte que não é industrial, comercial, é uma forma de revolução. Portanto, eu acho que o jazz vai continuar a ser. Tudo o que é underground ou que não está aprisionado pelas regras que a sociedade impõe é um grito revolucionário para que não sejamos dominados por esta sociedade que temos hoje em dia, que é tudo muito estranho, não é? Este mundo está todo virado do avesso e é muito complicado, e portanto os artistas estão aqui para lembrar que não nos podemos acomodar, basicamente.
Sente-se uma revolucionária?
De alguma forma, sim.
Voltemos às mulheres para uma pergunta muito, muito simples. Se lhe disser que o John Coltrane contemporâneo é a Mathana Roberts, o que é que me diz?
A Mathana Roberts, o que é que eu digo? como o Coltrane é um bocadinho difícil, o Coltrane foi maior que, que tudo o que possa existir hoje em dia, acho eu. Portanto, pronto, vamos ficar por aqui, se calhar. Mas eu aprecio muito a Mathana Roberts, gosto muito do que ela faz e admiro, portanto. Mas o Coltrane foi só um.
É insuperável.
Sim, não dá para comparar, é incomparável.
Vamos a Chicago, a propósito de Mathana Roberts, vamos a Chicago para escutar a sua segunda paixão musical, os históricos Art Ensemble of Chicago, com um tema absolutamente jubiloso, em que se mesclam funk e free jazz, com a voz de Fontella Bass, mais uma mulher referencial e reverenda. Fale-nos um pouco da razão desta escolha.
É engraçado porque eu acho que, pronto, eu nos últimos muitos anos que comecei mais a ouvir free jazz e outras músicas improvisadas, é evidente que esta escola do ASM foi muito importante e ouvi muito, mas na realidade, quando eu era teenager, já não me lembro muito bem que idade tinha, havia uma coleção que vinha com um jornal aos domingos, qualquer coisa assim desse género, que já não me lembro muito bem, e um dos discos era exatamente dos Art Ensemble of Chicago, e este tema, o Coco, também vinha nesse CD, e eu ouvi aquele CD milhentas vezes, ainda sem sonhar que ia tocar esta música ou que ia ter a vida que tenho hoje, na realidade, e adorava, e só muitos anos depois é que me percebi quem eram. E é que fiz a ligação, mas isto era aquela música que eu ouvia lá em casa quando tinha não sei quantos anos, e por isso escolhi, e vi-os ao vivo uma vez, e é fantástico, e era o Lester Bowie, que também vi ao vivo em Matosinhos, a tocar com eles a determinada altura, é uma música fantástica, como disse, jubilosa, e que adoro.
Thank you.
magistrais Art Ensemble of Chicago e Fontella Basso com Simwolf Yo-Yo. Estamos a conversar com Susana Santos Silva, trompetista e compositora. Ao escutar-se a sua música, o modo como toca fica-se com uma certa impressão a salientar. Sente-se que não pratica uma demonstração do instrumento, isto é, que não se exibe como instrumentista. Em si não há ostentação do domínio do instrumento, em si há antes uma descida às profundezas da alma do instrumento, um mergulho no magma do sopro e do corpo, uma submersão na essência da música. Em si há precisamente essa espessura da essência humana transposta para a música, essa poesia arrancada ao coração pelos iluminados. Concorda?
Uau! Uau, fantástico! Eu gostava de ter essa review na minha página um dia. Sim, concordo com tudo. Porque é fantástico essa descrição. Fiquei aqui meio confusa.
Na sua apresentação biográfica diz-se algo interessante, diz-se que procura dissolver a fronteira entre a composição e a improvisação. O que é que isso quer dizer? Como é que o faz?
Bom, eu sinto-me uma improvisadora, em primeiro lugar. Mas é também muito interessante para mim passar ideias para o papel, de alguma forma, porque para tocar música com outros músicos, por exemplo, que tenha um cunho muito, muito pessoal, eu gosto de, às vezes, escrever, passar para o papel música que tenho dentro de mim. Mas não gosto que isso seja uma prisão, nem que... Isto é uma coisa que ando a trabalhar há muito tempo, a trabalhar, enfim, inconscientemente quase, que é essa arranjar uma forma da composição e a improvisação serem quase irreconhecíveis dentro de uma composição. Portanto, que de repente a composição passa a improvisação e ninguém realmente consiga perceber onde acaba uma e começa a outra, e estarmos a improvisar e de repente estarmos todos numa banda, por exemplo, a tocar a composição escrita sem que isso seja dirigido. E portanto, isso é o que eu é um dos meus grandes interesses, e agora que estou a estudar composição eletroacústica em Estocolmo, gostava de adicionar mais esse elemento da eletrónica, é o próximo passo, e um bocado dissolver essas fronteiras entre os diferentes mundos, para que possa ser um mundo completo, que é o meu, que tenho dentro da minha cabeça, de alguma forma.
Tudo isso pressupõe, creio eu, uma grande cumplicidade e entendimento e entrosamento com os músicos parceiros. Como é que constrói essas combinações de músicos? É fácil?
Não é fácil, embora há tantos músicos fantásticos com quem eu gostava de tocar, mas é sempre... um processo algo complicado to put a band together, de montar uma banda, mas basicamente é escolher pessoas com quem eu me identifico musicalmente, com quem partilho a mesma estética musical e em quem confio plenamente para trocar essas ideias musicais no tempo agora, presente, agora, portanto, não é? Quando estamos em palco.
Sente-se hoje mais livre para improvisar do que no início da sua vida musical ou não? A liberdade improvisa-se ou aprende-se?
Agora estou muito mais à vontade, sinto-me muito mais, ou melhor... confio muito mais naquilo que tenho para dizer do que no início, como é evidente. No início tinha sempre receio. mas ainda hoje é... Eu antes de começar um concerto improvisado, por exemplo, principalmente solo, em que não há qualquer tipo de rede, nada nos pode salvar, estamos sozinhos no palco com o nosso instrumento, ou estou eu, e aqueles segundos antes de começar o concerto, sempre é assim um vazio, e de repente, o que é que eu vou fazer durante 45 minutos? O que é que eu vou tocar? O que é que eu vou dar a esta gente? E no momento em que começa o concerto, em que eu toco a primeira nota ou o primeiro som ou o que quer que seja, todas essas dúvidas dissipam-se, é quase magia. De repente a música flui e eu não estou a fazer escolhas conscientes, é tudo mais ou menos inconsciente. E é magia, as coisas acontecem, e eu confio plenamente que vão acontecer da melhor maneira possível. O que quer que aconteça, é o que tinha que acontecer.
Isso é a experiência.
É a experiência e é o confiar. É quase uma fé de que... Uma fé em nós próprios, uma fé na música quase. Mas a experiência, claro, também, como é evidente.
Muito bem. Há uns bons anos, eu conversava com uns africanos e as tantas falei de jazz. E um deles reagiu dizendo que o jazz era música para brancos. Há um certo distanciamento entre o jazz e os africanos, apesar de muito estar a ser feito para combatê-lo. Porquê é que acha que isso... acontece? Não acha que, como um dos maiores contributos negros para a humanidade, o jazz deveria ser um fenómeno central em África? Porquê é que isso não acontece em larga escala? Acha que os europeus percebem melhor o jazz que os africanos?
Que pergunta tão difícil. Quem sou eu para responder a uma pergunta dessas? Não sei, estas coisas são muito complicadas. É engraçado porque eu vim agora da escola e estávamos a conversar exatamente sobre outras culturas, outras músicas e apropriação de outras culturas musicais. E aquilo que eu lhe estava a dizer há bocado, de que eu nunca senti que o jazz fosse parte de quem eu sou e por conseguinte não honestamente, nunca o poderia tocar com uma expressão pessoal. Acho que tem a ver com isso agora. Porque é que o jazz foram realmente os africanos que foram para a América que começaram a tocar jazz, certo?
Sim, sim.
Acho eu. Portanto, porque é que em África, não faço ideia, mas eu digo, não sei. Foi isso, não é? Foi levado para a América... com os seus criadores e se calhar foi por isso, e depois a Europa apropriou-se um bocadinho também, eu não sei, quem sou eu para falar destas coisas? Mas eu acho que em África se pode ouvir música inacreditável, fantástica, que não jazz, mas vem tudo do mesmo sítio, a fonte é a mesma, não sei.
Muito bem, muito bem. Tem projetos para este ano? O que é que se pode esperar de si este ano?
Tenho projetos. Tenho um álbum a solo que vou lançar numa editora aqui em Estocolmo e que se vai chamar All the Birds and the Telephone Ringing. E a ideia extra musical para este álbum foi exatamente... a relação entre o ser humano e a natureza e a forma como uma coisa influencia a outra ou como nós mudamos o mundo em que vivemos e como é que somos afetados pelo mundo natural ou pela natureza. E portanto, é um álbum que tem muitos... Field Recordings, acho que se diz gravações de campo em português, não tenho a certeza.
Sim, sim.
E trompete e um bocadinho de manipulação eletrónica que eu fiz. Portanto, isso é o meu próximo álbum, que vai sair. Não. Há outro que vai sair antes, na editora americana Relative Pitch, que é um trio que tem com o Turbjörn Zetterberg e o Chris Pitsiokos, que se chama Child of Illusion, e é o nosso segundo álbum, que vai sair também agora em maio, acho eu. E depois, vou trabalhar com um ensemble que se chama Ictus, que é um ensemble contemporâneo belga, fantástico, que tem 20 ou 20 e tal anos de existência e que é incrível e que me deixou muito feliz este convite, porque não tem exatamente a ver com o jazz, portanto é uma coisa um bocadinho diferente e eu cada vez mais me sinto curiosa por outros meios musicais que não o jazz e o free jazz. Vou tocar com o Anthony Braxton outra vez este ano em trio com o Anthony Braxton e o Adam Atlock, com quem a turnê, pronto, que, sim, isso. Bom, e esses concertos foram 6 o ano passado, foram todos gravados e vão todos ser editados pela fundação, a Tricentric Foundation. Portanto, isso também vai ser assim, uma coisa fantástica, que é uma coisa mais ou menos histórica, ter discos gravados com o Anthony Braxton. Me deixa muito feliz. E mais coisas. Concertos, tenho muitos concertos.
Em Portugal?
Não me lembro, acho que não tenho nada marcado em Portugal. Acho que não. Este ano, para já, não estou. Mas na Europa em geral, ainda não estou a aceitar concertos fora da Europa, porque até as coisas se estabilizarem um bocadinho mais. Se não, tinha ido ao Canadá este ano. Pronto, não sei, coisas, não me lembro assim de repente.
Muito bem, já são muitas coisas. Voltemos à sua primeira paixão musical, vamos nesse caso à terceira paixão musical, mais uma vez Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Porque é que nos traz também este tema, o Can't We Be Friends?
Eu pensei que não tinha enviado 2 temas do Louis e dela. Não enviei, e este eu queria muito que tocasse, que era o Luís Morrolo, o Spirit Rejoice. Não enviei esse.
Não
pode ser.
Não.
Agora fiquei muito triste, porque este é incrível este. Portanto, eu escolhi este tema que se chama You Ain't Gonna Know Me 'Cause You Think You Know Me, tocado pelo Luís Morrolo Octet, de um álbum chamado Spirits Rejoice, e é mesmo isso, Spirits Rejoice, é incrível este tema, é um tema meio estático, como se diz? Eu sempre que ouço este tema sinto-me assim em êxtase, como se, não sei muito bem, como se estivesse quase a transcender-me, porque é de uma joy, uma alegria, assim, que não é alegria. Qual é a outra tradução para joy? Porque alegria, não sei se é uma, se é de eu estar habituada a
êxtase.
Um êxtase incrível, porque é fantástico este tema. As pessoas vão ouvir e vão, pronto, e vão acreditar em mim. Não, e vão sentir a mesma coisa que eu, porque é fantástico. E eu tenho uma história acerca deste tema, porque em 2017, acho eu, houve um meeting, October Meeting, em Amsterdão, foi em 87, e foi um encontro de 10 dias dos músicos mais conceituados da altura, improvisadores americanos e europeus, e foi assim um acontecimento incrível. E em 2016 a Beam House voltou a fazer um October Meeting com músicos europeus, young, jovens, não tão jovens, enfim, eu já não era assim tão jovem, mas e depois dos concertos, havia sempre muitos concertos, nós tocávamos todos juntos em diferentes constelações, e depois no final havia tipo a jam session, after hours, no bar da Beam House. E então houve um dia que tocamos este tema, começamos todos a tocar este tema, que durou não sei quanto tempo, era assim uma espécie de meditação estática que durou muito, muito tempo e que foi uma experiência incrível, quase de transcendência. E portanto eu gostava muito que ouvissem este tema.
Peço-lhe agora até 5 sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Tem que ser sintético.
Rápido. Vou tentar. Ok. O primeiro é Jeannie Hutchin, que é uma artista visual americo-canadiana, acho que é assim que se diz em português. E porquê? Porque eu descobri estes dias, há muito pouco tempo, e uma fotografia dela vai ser a capa do meu disco do que falei, do solo que vai sair este ano. E as fotografias dela são muito bonitas, muito, ela é o imaginário fotográfico assim muito misterioso, e ela própria diz que explora questões existenciais sem resposta, e portanto a fotografia é a procura dela de responder essas questões. A relação com o tempo, o espaço e o próprio desconhecido. Pronto, essa é a primeira. Segunda, Dimitris Papaioannou, que é um coreógrafo performer grego, e eu tive a oportunidade de o ver uma vez em, em Amsterdão, também, por acaso, em 2016 ou 2017, The Great Tamer, e foi completamente overwhelming a experiência que tive. É incrível, foi quase como ser transportada para um mundo mágico e misterioso incrível. Foi uma das experiências mais fantásticas que tive a ver uma peça destas. E outra coisa, Werner Panton, e isto veio-me à cabeça porque toquei há pouco tempo um concerto no Trapholt Museum, Modern Museum, na Dinamarca, e havia lá uma exposição do Werner Panton, que é um designer de mobiliário e de interiores, que depois também estudou arquitetura, e é um ícone do design escandinavo e dinamarquês, e que fez a famosa cadeira em S, feita de numa peça só em plástico, que é muito conhecida em todo o mundo, e também foi incrível estar lá, porque é muito difícil explicar, tipo, as sensações de experienciar tanta cor e tanta psicadelice. Pronto, e então, e quarto, Pema Chodron, que eu tenho lido ultimamente, o livro Start Where We Are. É um livro que foi muito importante para mim nos últimos meses, que é um livro acerca de como aceitarmos a nós próprios e aos outros e à impermanência da vida, e que é uma coisa muito importante e que tem sido muito importante na minha vida, o aceitar, em aceitar de tudo o que nos acontece. Uma quinta, ontem tive conhecimento deste filósofo nigeriano, acho eu, Bayo Akamolafe, é assim? Conhece?
Sim, não conheço.
Um filósofo, e tive conhecimento dele e comecei a ler umas coisas e fiquei muito curiosa para ler mais, portanto é uma sugestão para conhecermos todos juntos, porque eu também não conheço, mas quero conhecer melhor.
Muito bem, e para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, um concerto em Rabat, em Marrocos. Já fala-nos um pouco disso, muito rapidamente. Que concerto foi esse, pelos vistos, tão extraordinário?
Foi realmente extraordinário. Este também foi outra daquelas experiências estáticas que eu nunca... Foi mesmo única. Portanto, foi um projeto entre um trio belga com quem eu trabalhei durante algum tempo, com quem gravei um álbum, a Clean Feed, e uma banda de Marrocos. E então nós trabalhamos juntos durante uns dias e basicamente trabalhamos na música que eles tocam. Tocavam e tocam, e montamos um concerto que foi assim uma coisa do outro mundo. Eu acabei o concerto a dançar com o público todo e um dos músicos que também dançava no palco, enquanto os restos continuavam a dançar. Foi assim um daqueles momentos que vou recordar para um dia mais tarde, quanto aos meus netos, não me parece, mas aos meus sobrinhos netos, talvez. Pronto.
Susana Santos Silva, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privada.
سلام عليكم سلام عليكم صرف الله قدركم رباط الخير في القلوب محبة رباط الخير في القلوب محبة وساد للرباط أعظم هو الأمام محمد هو الأمام محمد هو الأمام محمد
Oh, 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 oh بدعناه.